Vamos falar um pouco das leis de Tisha B'Av. Então, Tisha B'Av esse ano cai numa quarta noite e quinta. Então, em primeiro lugar, o que vem a ser Tisha B'Av? Dia 9 de Av aconteceram 5 coisas principais, porque depois aconteceram muitas outras tragédias nessa data. O dia 9 de Av iniciou no deserto. Foi o dia que os meraglim, os espiões, retornaram de Israel e desencorajaram o povo a entrar na terra de Israel. E todo mundo, vayivku ha'am balayla ahu. O povo chorou naquela noite. Choraram de desespero, imagina, ah, Deus está levando a gente para um lugar aqui. O que vai ser? Como nós vamos ser trucidados a entrar lá? E Hashem então diz: vocês estão chorando à toa. Eu quero levar vocês para dentro de Israel, prometi, vocês vão vencer a batalha. Estão chorando à toa. Então vocês ainda vão ter outros motivos para chorar nessa data. E de fato, todos os anos no deserto, eles ficaram 40 anos. Quando chegava o dia 9 de Av, morria todo mundo que completou 60 anos naquele ano. Desta forma, que toda aquela geração faleceu no deserto e somente a geração seguinte é que entrou em Israel. Então, isso que era 9 de Av, todos os anos, no deserto. Depois disso, tivemos a destruição do primeiro templo sagrado, que foi construído pelo rei Salomão, Shlomo HaMelech. Foi destruído no dia 9 de Av pelos babilônios. Isso é, na época dos profetas. Então, vários profetas ali anunciaram e avisaram que estava por vir. Infelizmente, não adiantou e veio a destruição. E os judeus foram exilados para a Babilônia. Durante esse período na Babilônia que acontece, que a Pérsia conquista a Babilônia, e vem a história de Purim. Depois o povo de Israel voltou para Israel e reconstruíram o segundo templo, época de Ezra e Nehemiah. E assim como o primeiro templo durou 410 anos, o segundo templo durou 420 anos. E aí nós já estamos na época dos primeiros mestres da Mishnah, como por exemplo Rabi Akiva. E aí tem a destruição do segundo templo, também no dia 9 de Av, pelos romanos. Então, durante a época do segundo templo, acontece a história de Hanukkah, para se localizar, no meio, mais ou menos 200 anos, e 420 anos, a destruição do templo pelos romanos. E aí o povo também é levado para o exílio. Jerusalém é proibida para judeus. E depois disso, tem mais uma tragédia muito próxima da destruição do templo, que foi a destruição de Beitar. Beitar era uma cidade muito grande, próxima de Jerusalém. E ela ficava em cima de uma montanha. Hoje em dia, nessa montanha, fica uma cidade árabe chamada Batir. E existe o Beitar, que fica embaixo da montanha. Mas essa cidade era em cima da montanha. E ela foi também destruída pelos romanos, foi arrasada pelos romanos. Foram milhares e milhares de mortos judeus nessa cidade, que era um reduto que sobrou depois da destruição do templo, onde os judeus tinham um exército forte e conseguiam se defender bem. Mas eles foram trucidados pelos romanos, também no dia 9 de Av. Uma outra coisa também foi que também no dia 9 de Av, o Turnus Rufus, que era um chefe romano, arou todo o pedaço onde havia o templo, para não deixar sobrar nenhuma lembrança, não sobrar nada. Isso também foi no dia 9 de Av. Depois houve mais tragédias, né, neste dia, como, por exemplo, expulsão de judeus de diversos lugares. Na Inglaterra teve em 1300 alguma coisa, teve expulsão, a famosa expulsão dos judeus da Espanha, com a Inquisição, também se deu no dia 9 de Av. Entre parênteses, a Cristóvão Colombo, que foi para a América no dia, não lembro agora, 2 ou 3 de agosto, né, que ele saiu, era exatamente dia 9 de Av, porque, segundo muitas fontes, ele era judeu e ele foi também expulso da Espanha. A Primeira Guerra Mundial começou também no dia 9 de Av. Então tem muitas tragédias, ou coisas que iniciaram tragédia para os judeus, que começaram no dia 9 de Av. Portanto, nossos sábios afixaram esse dia como um dia de luto nacional, e por isso tem várias e várias leis de luto severas no dia de Tisha B'Av, e além disso também afixaram como um dia de jejum, para que nós parássemos para meditar e pensar e fazer tshuva, para que o Beit HaMikdash possa ser reconstruído. Então, primeira coisa, na véspera de Tisha B'Av, deve-se rezar Minchá mais cedo. Então, em todos os lugares se faz Minyan de Minchá mais cedo, para que, próximo do jejum, as pessoas possam fazer uma refeição para aguentar o jejum. Esta refeição que é feita próxima à entrada do jejum é chamada de Seudah Mafseket, a refeição que separa, separa entre o tempo que pode comer e o tempo de jejum. Só que esta refeição é uma refeição que tem algumas regras específicas. Primeira coisa, nesta refeição só se pode comer um único cozido. Então, esta é a refeição bem próxima do jejum. Se a pessoa quer comer um monte de coisa e tal, então que coma antes, mais cedo. Depois da refeição, bem antes do jejum, ela é só, no máximo, com um cozido. Pode comer outras coisas junto, que não são cozidas. Cozido é só um item. Nessa refeição, se costuma comer, em primeiro lugar, pão, hamotzi. Segundo lugar, se costuma comer ovo duro. E esse ovo duro se mergulha em cinzas, um pouquinho. Para, primeiro, o ovo é um alimento de luto, que demonstra o ciclo da vida e o ciclo do povo, embora estamos lá embaixo, sem o Beit HaMikdash, mas se Deus quiser, vai reverter, vai chegar lá para cima novamente, vamos ter o Beit HaMikdash. E as cinzas, para lembrar, também do luto pelo Beit HaMikdash que foi queimado. Nesta refeição não se sentam três homens juntos para não fazer zimun, não ter o convite do Birkat Hamazon. Então cada um senta num cantinho individualmente para comer desta refeição. Se come esta refeição no chão, quer dizer, sentado num banquinho baixinho, como os enlutados. E sem alegria, logicamente, sem, enfim, uma refeição triste. Quando se termina a refeição, se faz Birkat Hamazon, se fala antes o capítulo Al-Naharot Bavel, que consta no Sidurim, lamentando pela destruição do Beit HaMikdash, e se faz o Birkat Hamazon, e deve-se terminar a refeição antes do pôr do sol. depois desta refeição não se pode comer mais nada e nem beber mais nada. Se a pessoa ainda depois do Birkat Hamazon ainda dá tempo e ainda quer beber um pouco ou comer alguma coisinha, então ele deve fazer uma condição antes do Birkat Hamazon, que ainda não quero receber o jejum, ainda vou querer beber um copo d'água antes do jejum. E, logicamente, terminar o copo d'água antes do pôr do sol. Deve-se escovar os dentes também. E, em seguida, se preparar por conta de todos os detalhes e por todas as rigorosidades que tem em Tisha B'Av. No dia de Tisha B'Av existem 5 proibições igual Yom Kippur. Então não se pode comer, não se pode beber, as duas coisas vão juntas. Não se pode lavar, então não se pode se lavar por proveito. Então não se lava as mãos, o rosto, a não ser que a pessoa se sujou, precisa lavar, ou vai mexer em comida, precisa lavar, não tem nenhum problema, mas somente para se lavar e não para tirar proveito, principalmente em muitos países agora, é verão, está quente, nada como uma água gostosa no rosto, não pode isso para se refrescar. Também, Netilat Yadayim, em Tisha B'Av, se faz Netilat Yadayim somente nos dedos e não na mão inteira. Ao acordar, sair do toalete, também deve-se, não se pode passar perfumes no dia de Tisha B'Av. Pode passar antes, não no dia de Tisha B'Av, nem óleos e cremes, etc. A não ser que seja algum creme que é um remédio. Não tem problema. E também não se calça sapatos de couro, apenas sapatos. E também não se pode ter relações conjugais no dia de Tisha B'Av. Logicamente, pessoas que, por algum motivo de saúde, não podem jejuar, devem consultar o rabino já antes de Tisha B'Av, já pergunta exatamente como proceder. Tudo varia e existem, logicamente, a permissão em casos que são motivos de saúde. Pode-se comer e como comer, e etc. Esses são os pontos a respeito das leis dessas 5 proibições. E só para mencionar um detalhe interessante, amanhã, se Deus quiser, nós continuamos as outras leis, mas um detalhe interessante é que existe um Midrash que diz que Hashem queria, num primeiro momento, espalhar todas as festas nos meses de verão em Israel. Então, todo mês teria uma festividade. Então, em Sivan já tem Shavuot, em Tamuz teria Rosh Hashanah, em Av seria Yom Kippur, em Elul seria Sukkot, e em Tishrei seria Shmini Atzeret. Assim, cada mês tem a sua festa. Só que o povo pecou com o bezerro de ouro, e Deus então empurrou todas as festas para o mesmo mês. Então fica tudo em Tishrei, um atrás do outro. Segundo isso, sai um detalhe interessante. Em Av deveria ter a festa de Yom Kippur, o jejum de Yom Kippur, que tem as 5 proibições específicas de Yom Kippur. Por isso, Tisha B'Av, que é o jejum que cai em Av, que está no lugar, entre aspas, de Yom Kippur, se faz as 5 proibições iguais a de Yom Kippur.